As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Depois de vários dias com o espelho de água limpo, Navão voltou a ser alvo de uma descarga poluente no decurso das últimas horas. Novamente, à boleia da chuva que caiu. Comparativamente com outros exemplos, este episódio de poluição não tem uma dimensão significativa, mas a espuma castanha e a água com tons a óleo mostram que esteve em causa mais um atentado ambiental, num cenário que está bem visível nas imediações do Parque Infantil e perto da estátua de Nini Ferreira e Lopes Graça. É provável que este rastro de poluição ganhe outros contornos, uma vez que é expectável um cenário de chuva intensa. A onda de furtos que está a varrer vários concelhos do Médio Tejo já chegou a Orém. Houve registro durante a noite desta quarta-feira para a tentativa de furto a uma residência, cenário que acabou por não se concretizar, uma vez que alguns vizinhos se aperceberam pelo barulho de vidros a partirem-se. O grupo em causa, pelo menos dois indivíduos, colocou-se em fuga na viatura em que se fazia transportar. Tal como noutras situações, já ocorridas em Pias, Ferreira do Zêzere e na Sabaxeira e Paialvo, Tomar, só para citar exemplos mais recentes, as casas desabitadas são os alvos dos assaltantes. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para esta última ocorrência. Pede-se novamente cuidados redobrados às populações, que não devem hesitar em alertar as autoridades à mínima desconfiança em torno de presenças consideradas como estranhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 meses de espera. É este o tempo médio que demora até à realização de uma junta médica no agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. O número que se explica com outro número, ou seja, há nesta altura cerca de 2.500 pedidos em carteira. A nossa redação sabe que os utentes mais prejudicados têm apresentado reclamações que de pouco ou nada valem caso não sejam dirigidos a quem de direito. Neste caso, à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e principalmente ao Ministério da Saúde. Também nesta área, a burocracia excessiva está a levar algumas pessoas ao desespero, para já não falar do escasso número de recursos humanos, médicos principalmente, que possam fazer face às solicitações. O alerta foi deixado na ERD por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo.
Eu posso-vos dizer que neste momento, nós, a nível do nosso agrupamento de centros de saúde, temos mais de 2.500 pedidos para a junta médica. É esse número que ouviram, mais de 2.500 pedidos para a junta médica. Nós estamos com um atraso, à semelhança de todos os centros, os agrupamentos de centro de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa do Alentejo, nós estamos com um atraso de cerca de 7 meses na realização dessas juntas médicas. E porquê? Porque, efetivamente, por causa do subsídio de inclusão, do tão falado subsídio de inclusão, começou a ser exigido o atestado multiusos para tudo. Até para se ter descontos na entrega das compras por algumas superfícies comerciais, na entrega das compras em casa e nas assinaturas das operadoras de telecomunicações. Portanto, estão a ver que as coisas que, quanto a mim, muitas das vezes injusto, mas estamos realmente com muita dificuldade. Temos tido até agora só 3 autoridades de saúde. As juntas são obrigatoriamente feitas pelas autoridades de saúde. Temos tido até agora apenas 3 autoridades de saúde. Agora teremos até março 4, mas depois passaremos a ter novamente só 2 por aposentação de um elemento e por licença de maternidade de outro. Portanto, estão a ver aquilo que se avizinha e que nós estamos realmente assim muito preocupados com esse facto. As pessoas têm reclamado, eu compreendo perfeitamente as reclamações das pessoas, mas se calhar deverão fazê-las para a Ministra da Saúde, deverão fazê-las para a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, porque nós aqui em Tomar não podemos abrir concursos e não podemos admitir mais médicos.
O presidente da Junta da União de Freguesias, Serra Junceira, contestou na ERTS a atuação da Guarda Nacional Republicana na questão da obrigatoriedade da limpeza de terrenos, entidade que acusa de levar a cabo uma perseguição feroz aos que menos podem. Américo Pereira, que fazia um breve balanço da atividade da Junta nesta matéria, deixou também críticas ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e ao município de Tomar pela inoperância e incapacidade de intervir na área florestal.
Notificávamos as pessoas ao abrigo de um artigo do 124/2006 que era o dever de colaboração e levantávamos normalmente por ano cerca de 100 processos. Dessa notificação que fazíamos para as pessoas limparem os terrenos, obtínhamos um êxito na ordem dos 80%. As pessoas pessoas limpavam, não havia crise. A partir da alteração da lei, em que as juntas freguesia foram relegadas para o segundo plano, e que essa tarefa foi acometida à GNR, ao ICNF e também às câmaras municipais, nós deixámos de ter espaço para podermos prosseguir neste sentido. E o que é que tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer com uma perseguição feroz por parte da GNR, enfim, que normalmente atinge as pessoas mais favorecidas. Mas o rico, se regra geral, não tem conhecimento que alguns estão a ser penalizados, porque se for penalizado, a multa vai lá, eles não a pagam, recorrem e a situação morre. Pronto, os reformados, os pensionistas, esses sim são penalizados e têm que pagar as multas. O ICNF, não sei muito bem, porque o CNF quer tutelar tudo e mais alguma coisa, mas não tutela rigorosamente nada, porque nem meios têm para isso. E a Câmara Municipal, pronto, é assim. A Câmara Municipal, se nós formos a ver, por exemplo, no Conselho de Ferreira do Zezer, que limpou todas a parte lateral nos centros alentes com 10 metros, enfim, no Conselho de Tomar nada disso foi limpo, porque não há recurso, não há nada. A Proteção Civil existe apenas no papel, tendo os altos funcionários, sei lá, uma senhora engenheira que, infelizmente, é manifestamente insuficiente para resolver o problema. Pronto, é assim, olha o estado em que temos. A junta de freguesia limita-se quando muito, os cidadãos vão lá, reclamam e nós encaminhamos as coisas por forma, mandamos para a GNR para eles depois ir lá passar a multa e pouco mais. As pessoas não pagam multa, mesmo que paguem a multa não limpo e o problema mantém-se na altrava. Portanto, eu não sei exatamente o que é que se passa a nível do Conselho, mas eu acho que há muita mentira. E porquê? Porque eu ouço dizer assim, na minha freguesia 80% ou 60% está tudo limpo. E eu posso dizer, da União de Freguesias Servas não sei, 80% ou 90% não está nada limpo. Porquê? Só limpam as pessoas que infelizmente não têm recursos económicos e que, enfim, olha, andam lá conforme podem, alguns deles até a contrair algumas dívidas para limpar. Quem tem dinheiro não limpa, por isso simplesmente. Não limpa e está o assunto resolvido.
Os dados são do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e dizem respeito a 2019. Nasceram 790 bebés na maternidade de Abrantes, menos 2 do que em 2018. Ou seja, a linha de partos no centro hospitalar do Médio Tejo está assim estabilizada, ainda que abaixo do desejado. Ainda segundo esses registros, em 2019 nasceram 87.364 bebés, mais 537 nascimentos do que no ano anterior. O número que aumenta de forma mais significativa se tivermos em consideração 2014, neste caso com mais 4.264 partos. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, Lisboa registrou o maior número de testes do pezinho, no total de 26.281, seguindo o Porto com 15.701 e Setúbal com 6.723. Os distritos com menos nascimentos são Porto Alegre com 621, Bragança com 629 e Braga com 697.
Rádio R. Informação.
O Sporting de Tomar, pela voz de Ricardo Cardoso, negou a ida de qualquer elemento do clube ao Ministério Público. Isto na reação à entrevista concedida à Hertz por Jorge Godinho, ex-treinador dos Leões e atualmente ao serviço da Juventude Oriense. O técnico, recorde-se, assegurara que alguns jogadores tinham sido chamados ao referido organismo para prestar declarações. Facto agora negado por Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior do Sporting de Tomar.
Penso que o assunto se transformou num problema entre o Jorge Godinho e o Nuno Domingos. O Sporting Tomar está completamente tranquilo no assunto. Quando se fala em determinados assuntos, quando se levantam determinados assuntos, acho que as pessoas devem respeitar e devem saber do que é que estão a falar. Portanto, o Sporting Tomar nunca teve em Ministério Público nenhum. É mentira. Está completamente tranquilo nesse processo. Portanto, nós não vamos intervir nesse sentido, porque a guerra não é com o Sporting Tomar. Passou a ser uma guerra entre dois ex-treinadores do Sporting Tomar. E eles é que se têm que entender. Agora, o assunto do Ministério Público não é verdade.
À parte deste ruído que tem marcado os últimos dias, registo para a presença de Anderson Neri na habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada. Neste caso, ao duelo com o Parede, em jogo que opõe os dois primeiros da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins e que terá lugar na cidade do Nabão neste sábado pelas 18 horas. O reforço, o internacional angolano, confessou-se satisfeito com a chegada a Tomar.
Só para dizer que foi bem recebido na cidade maravilhosa como é o Tomar. Fui recebido como uma estrela de futebol, sinto-me feliz. Obrigado por ter protagonizado este este ambiente tão maravilhoso, acho que isso me torna mais confiante para crescer e me entregar rápido ao grupo. Eu espero ajudar os meus colegas, espero ajudar a cidade a ser feliz. Acho que o hockey é uma das modalidades que é a grande da cidade, então espero ser feliz no Tomar e dar a felicidade que o Tomar precisa.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o jogo diante do Parede não vale mais do que 3 pontos, ainda que admita que um triunfo dos Leões abra boas perspectivas.
Não, na altura da época penso que não podemos pensar assim. Acho que falta, lá está, vai dobrar a primeira volta, queremos muito estes 3 pontos, mas vale só 3 pontos porque há uma segunda volta ainda por fazer, onde nós sabemos, por exemplo, temos deslocações difíceis à casa dos primeiros classificados, mas depois também contraponto isso a o facto de nós termos até feito melhores resultados fora que em casa. Portanto, mas acho que é um jogo de cada vez, até porque há uma coisa importante aqui neste trajeto, que é à medida que isto vai crescendo há outros fatores que vão jogando, nomeadamente os emocionais, as equipas umas vão crescendo, outras vão descendo. Neste caso houve alterações em alguns plantéis, há coisas que mudaram, portanto, e as próprias equipas também foram consolidando o processo de jogo, a forma de estar. Portanto, a equipa, por exemplo, que nós vamos receber aqui no início da segunda volta não será igual à equipa que defrontámos na primeira jornada do campeonato.
No debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020 com o Ministro das Infraestruturas, os deputados do PSD, eleitos por Santarém, acusaram o Governo de ignorar todas as prioridades do distrito em matéria de infraestruturas, incluindo as promessas eleitorais do Partido Socialista. João Moura, deputado e líder da distrital do PSD, considera este orçamento uma decepção e uma traição aos cidadãos do distrito de Santarém, referindo que é o orçamento de Estado deste governo que pior trata a região e referindo ainda que foi penoso assistir a um debate e verificar a forma como o governo socialista parece ignorar os problemas do distrito. Lamentou. Por seu lado, Duarte Marques criticou a proposta do orçamento de Estado por esquecer completamente todas as intervenções que de forma quase unânime são consideradas como prioritárias nesta região.
Eu li o programa do Partido Socialista e gostava de saber, não há algures entre Abrantes e Chamusca, tantas vezes dada verba para a nova travessia do Tejo para o distrito de Santarém, e gostava de saber, no Orçamento de Estado, onde é que está indicada a verba para a nova travessia do Tejo, algures entre Abrantes e Chamusca, tantas vezes anunciada pelo seu antecessor. Gostava de saber, Sr. Ministro, onde é que está no Orçamento de Estado a conclusão do IC3, cria uma alternativa de passagem na Chamusca, que foi objeto de uma resolução por unanimidade nesta Assembleia da República, e a ligação, ou seja, o nó do IC9 com a AU em Fátima, que também já esteve no orçamento anterior e que agora voltou a desaparecer. Sr. Ministro, eu gostava também de perguntar onde é que estão as verbas para finalmente se resolver o problema das barreiras de Santarém e do perigo que isso representa para o principal eixo rodoviário do país, a Linha do Norte. A Procuradoria-Geral da República deu um parecer sobre a Linha do Norte, a IP fez relatórios a dizer que havia perigo na Linha do Norte, e a IP, depois de muito consultado e depois de uma notícia, anunciou que ia fazer obras. Passados uns dias, faz um comunicado de imprensa e manda resolver o assunto dizendo que não há perigo nenhum. Gostava de saber se a IP ou se o Sr. Ministro tem esse relatório. E terminava perguntando a um ministro de um governo que está tão e bem preocupado com o ambiente, se por acaso há algum plano para criar alternativa de transporte, para reduzir a nossa dependência do transporte de mercadorias com caminhões, com pesados, se há algum plano de gestão ou de mercadorias para a ferrovia que o governo esteja a pensar ou que possa ter planeado como uma aposta de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já o deputado tomarense Hugo Costa fez uma intervenção no debate do Orçamento de Estado, altura em que destacou um conjunto de investimentos na região, referindo ainda que o programa do PS defende a concretização de uma nova travessia sobre o Tejo.
Obviamente que defendemos a concretização de uma nova travessia no Tejo. Colocámos isso no programa eleitoral e responsabilizámos-nos por isso. Obviamente defendemos a reabilitação da Ponte Rainha Dona Amélia, responsabilizámos-nos colocando no programa eleitoral. Defendemos a concretização do novo traçado da Linha do Norte entre Val Santarém e Val Figueira, com os problemas de segurança que existem nesta matéria, já aqui citados, é um dos pontos mais sensíveis na linha do Norte, tem a ver com o problema das barreiras de Santarém e é importante a sua resolução. Assim como defendemos também a requalificação da linha do Norte até o entroncamento. A ligação do IC9 a uma Fátima e a conclusão do IC3. E sobre a conclusão do IC3, é importante colocar aqui uma matéria que tem a ver com uma questão de segurança. O Conselho da Chamusca tem o parque ambiental mais perigoso do país, o Ecoparque do Galvão, onde são os resíduos perigosos de todo o país. É importante existir uma solução para o Ecoparque do Galvão, para os resíduos perigosos não estarem a atravessar um conjunto de localidades, nomeadamente Chamusca, Alpiarça, Almeirim. É importante esta matéria. Isto é uma matéria que é central no Distrito de Santarém e qual certamente todos os deputados eleitos do Distrito de Santarém concordam. É uma matéria que passou por unanimidade numa resolução da Assembleia da República. Por isso, enquanto deputado eleito do Distrito de Santarém, solicitar também a atenção a este tema, assim como na ferrovia, também à matéria da extensão do entroncamento, que precisa de ser olhada com atenção, porque é uma extensão com muita gente, precisa também ser requalificada.
Até 25 de janeiro, entre as 7 e as 17 horas, o trânsito automóvel estará cortado na estrada municipal 533, via que faz a ligação entre a Sertã e o Outeiro da Lagoa. Paralelamente, o trânsito estará condicionado entre o cruzamento no Outeiro da Lagoa, vulgo Cruzeiro, e o cruzamento da Lameira da Lagoa. O corte e condicionamento de trânsito são motivados por trabalhos de requalificação na plataforma de circulação. Como percurso alternativo ao corte, os veículos ligeiros e pesados deverão circular na Estrada Nacional 238 entre Faleiros e Sertã. No esclarecimento, a Câmara Sertaginense apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes das alterações temporárias de trânsito na Estrada Municipal 533. A altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Na minha primeira nota do dia de 2020, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Hertz, desejando a todos um bom ano, com paz, saúde, melhoria de condições de vida e de bem-estar para todas as famílias. Escolhi para tema de hoje os orçamentos. O Orçamento de Estado, que depois de aprovado na generalidade pelos deputados do PS na Assembleia da República, se passará à votação na especialidade e ainda muito se falará, e do Orçamento Municipal Tomar. Sobre o Orçamento de Estado, diz António Costa que é o melhor que fez até hoje, mas essa não parece ser a opinião partilhada pelas restantes forças políticas. À direita, porque criou mais benefícios do que já tem, e à esquerda, porque reconhece neste orçamento, em relação ao anterior, o retrocesso. O que já era mau passou a pior. E este é um facto. É que nos últimos 4 anos, se o PS foi governo, foi porque o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes o quiseram. No atual governo, com a subida da votação no PS, Costa acha mesmo que tem o rei na barriga e Centeno revela a sua verdadeira natureza de subserviência e adulação face aos poderosos da CE. O povo português, esse que aguente, já está habituado. Em Tomar, com as devidas diferenças, claro, o orçamento também não serve às necessidades do Conselho. A fatalidade de Tomar é, desde há décadas, não se vislumbrar a existência de uma estratégia de progresso e justiça social para o Conselho, sendo a Câmara, PS ou PSD, que venha ao diabo e escolha. As contas do orçamento do Tomar são fáceis de explicar. Metade dos rendimentos são gastos nos ordenados e em despesas correntes, e o resto é gasto em animações, para não dizer que por cá não se faz nada, em subsídios para dar votos, que sempre foi assim, e em horas de encher o olho de discutível urgência e ainda mais discutível eficácia para o nosso Conselho. Ainda estamos a pagar a desastrosa gestão do engenheiro Paiva e já aí vem mais um sugador de dinheiro, ou me enganei muito, ou será essa a situação da nova Vasa Grande.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.